no ar. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, como vai você? Eu estou aqui toda sorridente, feliz da vida pela oportunidade de encontrar você mais uma vez aqui no consultório de família. Portas abertas para você entrar e ficar aqui com a gente, fazer o programa juntinhos. Nada mais gostoso, nada tão bom assim do que ter essa chance de chegar até você, de compartilharmos a vida, sentimentos, emoções, preocupações, dificuldades, e nós vamos nos ajudando uns aos outros. Obrigada pelo seu carinho de sempre, bem-vindos e bem-vindas. Como vai você, Abinal? Tudo bem? Seja bem-vindo também.
Tudo bem, Darleide. Obrigado. Muito obrigado você que está do outro lado do rádio aí também, acompanhando a gente em todos os consultórios. Sei que muita gente fica ansioso até, Darleide, para acompanhar esse momento do consultório. É, por mais que não envie as perguntas, mas para ouvir, né? E o que é realidade na vida de outros e na vida deles também. Digo isso porque comigo também é assim. Minha esposa em casa também, ela sempre fica nessa. Ah, eu não perco o consultório de família. E é demais mesmo, é tão gostoso esse momento.
Eu amo esse feedback, eu amo esse momento também de compartilhar, de aprendermos juntos. E eu fico muito feliz de o Consultório de Família ser um programa tão querido, tão bem aceito. Me sinto muito honrada pelo carinho, pelo afeto dos ouvintes, por quem me acompanha tanto no rádio quanto na televisão, nas redes sociais. Se sentir útil, sabe? Assim, me faz me sentir útil. E me sentir parte da família de tanta gente, nem que seja um pouquinho aqui como conselheira. Como ajudadora, como parceira de vocês nessa vida, e vocês também me ajudam. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor, pelo afeto, pela reciprocidade. Um beijo, um abraço para todos na sintonia. E já tem perguntas, não é? Porque vão se acumulando e chegando perguntas novas que você pode mandar para a gente pelo 12981510081, 12981510081. Mas já vamos aqui à primeira perguntinha do consultório.
Vamos lá então. Primeira pergunta que chegou pra gente é a seguinte, ó. Alguns anos atrás, meu esposo, ele me traiu com a minha própria irmã. Porém, segundo ele, se arrependeu. Antes dele me confessar o que fez, passamos por um encontro com Deus na igreja. Graças a este encontro, ele foi transformado da água pro vinho. Doeu muito, foi uma facada pelas costas. Mas conversamos e vi que realmente ele estava arrependido. Resolvi dar uma segunda chance, graças a Deus, ele realmente mudou. Mas cria o seu conselho, Darleide, em relação à minha irmã. Ela acha que eu ainda não sei de nada, e agora eu quero saber. Você acha que eu devo falar para ela que eu sei do ocorrido ou é melhor deixar como está? Da minha parte, perdoei, pois sou muito temente a Deus. Mas confesso que a nossa relação não é a mesma e ela tem um gênio muito forte, resolve as coisas da maneira dela. Enfim, o que você me aconselha nesse momento, Darleide?
Olha, eu fiquei pensando sobre o seu caso e eu chego a dizer, então, que não é o caso de resolver nada, porque as coisas estão resolvidas, ok? Então, não é uma atitude que você deva tomar como parte da resolução de um problema que está acontecendo entre vocês. Porque o que precisava acontecer entre você e o seu marido e o seu Deus já aconteceu. Então, estamos ok com relação a isso. Contar para sua irmã só se for para que ela tenha a oportunidade de saber e reconhecer o que é amor. O que é perdão, o que é reconciliação, bondade, generosidade, graça. Se você quiser impactar a vida da sua irmã com graça, com amor, com misericórdia, não se sentindo melhor que ela, não vou dar uma lição de moral, mas se você quiser testemunhar do amor de Deus, do que Deus fez na sua vida, do que Cristo Jesus ensinou para você, se você estiver essa condição, se você estiver pronta para isso, de ser um instrumento de Deus na vida da sua irmã por esse caminho, faça. Se o Espírito de Deus age no seu coração, flui no seu coração, faça. Porque, sabe, eu cheguei a pensar naquela cena em que Davi pecou severamente, adulterando, encomendando o assassinato do marido da mulher com quem ele adulterou. pensando que ficaria livre, que ninguém teria visto, que ninguém saberia, que se soubesse ele, por ser rei, ficaria tudo ok, porque ele era o rei. Mas o Senhor enviou o profeta Natan para dizer a ele o que havia acontecido, inclusive contando primeiro uma parábola. Mas Davi, quando escuta o profeta, ele diz: eu pequei. Eu não sei se vai acontecer algo semelhante na vida da sua irmã, mas que é uma oportunidade, é. Então não seria uma questão de lavar roupa suja, porque vocês já estão lavados. Pela graça de Jesus Cristo, você e o seu marido renasceram. Mas se houver nisso a possibilidade de ela ter um encontro com a graça, com o amor de Deus, volto a dizer, não para lavar roupa suja, mas pela oportunidade de ser lavada pela graça de Jesus Cristo e considerar arrependimento, confissão e reconciliação com Deus e assim ser algo novo para a vida dela. Mas não que você vá lá contar para ela para resolver alguma coisa. Eu estou entendendo que você não precisa. Isso seria somente como instrumento de salvação. Mas só faça isso sob a direção do Espírito Santo.
Muito bem, próxima pergunta que chegou para a gente, Darlede, é a seguinte. Ó, a ouvinte diz que ela tem uma casa que estava vazia e o irmão dela precisou da casa, chegou, pediu para ela se poderia morar na casa dela e ela cedeu a casa para ele. Mas depois ela disse que ficou sabendo que a sua cunhada não queria que os filhos dela fossem lá na casa deles. Ela disse que ficou com raiva disso e pediu então para o irmão e a família, né, saírem da casa. Mas ela disse que se arrepende do que fez. Só que agora essa cunhada conta para todos que ela colocou a família fora de casa. Quando estou com ela e meu irmão, eu acabo me sentindo muito mal. O que eu devo fazer?
Olha, primeiro é aceitar que você realmente mandou eles embora de casa. O que ela conta é verdade. Você os mandou embora de casa. Você os expulsou, digamos assim, porque você pediu a casa. E ao que parece, você nem precisava da casa. A casa estava vazia e você, por raiva, você mesma descreve que foi com raiva, pediu a casa de volta, ou seja, você se vingou dizendo, saiam daqui. E ela conta a verdade. Você mandou que ela fosse embora da casa. É que de fato é doloroso, você se sente exposta. Mas diante de uma questão como essas, resta pra gente reconhecer que erramos. Só que é extremamente doloroso reconhecer que a gente erra. É extremamente doloroso. Por mais que a gente diga assim, todo mundo erra. Quando a gente erra, mesmo quando a gente reconhece que errou, ser exposto com o nosso erro é extremamente vergonhoso, vexatório, humilhante. Mas é o resultado. E a melhor maneira de a gente lidar com isso é sendo humilde, dizendo: sinto muito, me perdoe, eu não faria de novo. E qualquer pessoa que chega para você e diga assim, olha, sua cunhada disse que você mandou embora de casa. Você diz, realmente, mandei mesmo, eu errei, eu reconheço, já pedi desculpas e eu espero que um dia ela me desculpe, me perdoe também. Já pedi perdão para o meu irmão e foi uma situação difícil, realmente eu errei, eu fiquei com raiva e ponto. Pronto, nem precisa ficar se justificando. Eu errei. Não precisa nem expor sua cunhada. Eu mandei porque ela fez isso e aquilo. Se você realmente reconhece que você fez aquilo por impulso, por raiva e que não faria isso de novo e que se arrepende, então não precisa ficar expondo a sua cunhada. Só simplesmente reconhecer. Eu errei. Dói, gente. Ninguém reconhece um erro dizendo, que delícia. Hoje eu reconheci o meu erro. Estou tão linda, plena, maravilhosa. Não, é algo que chama a nossa humildade, o nosso quebrantamento, que fere, que rasga na carne, mas é o único jeito de a gente ser redimido perante o próprio espelho, né? E com uma consciência de quem sabe que erra porque é ser humano, porque é falho, porque é pecaminoso, porque é difícil, porque tem muitas vezes agido por impulso, mas eu não estou perdido. Enquanto eu reconhecer que eu sou assim, eu levanto, me agarro à mão de Jesus e vou seguindo a minha história.
Muito bem, próxima pergunta que chegou para a gente aqui da Arleide, mas antes só lembrando, o telefone, caso você que está do outro lado do rádio queira mandar também a sua pergunta, fica à vontade, hein? O WhatsApp é o 12981510081, 12981510081. Olá, Darleide, Abinal, bom dia. Sinto que a mãe da minha esposa, às vezes, ou quase sempre, até colocou em parênteses aqui, abusa da boa vontade dela, porque ela quer que minha esposa resolva os problemas dela, quer que minha esposa dê bronca, chame atenção e dê conselho aos irmãos, sendo que esse papel é da mãe e não dela, que é a irmã deles. É claro que ela, a minha esposa, é a irmã mais velha, mas temos nossa família, temos nossos filhos, já não basta os nossos problemas para resolver, aí tem que resolver os problemas da mãe também. E ele ainda coloca aqui, a maioria dos irmãos dela já são maiores de idade, mas ainda moram com a mãe.
Olha, esse papel que a sua esposa assume junto com a mãe, de co-mãe, né, corresponsável ali pelos irmãos, sendo ela mais velha, deve ter sido um papel em que ela foi ocupando ao longo do tempo, enquanto era solteira, enquanto estava em casa, enquanto tinha responsabilidades ali, parentais, e ela foi se permitindo por circunstâncias. Eu não sei cadê o pai, eu não sei como foi essa vivência, mas o que parece era muito a mãe e a filha assumindo o lugar.
Inclusive, ele colocou aqui que são 7 irmãos.
Uau!
Só três dos irmãos são de menor. Os outros são todos maiores de idade.
Então, veja que deve ser uma família onde essa menina tornou-se uma mulher, constituiu família, está casada com você hoje, tem os filhos dela. Mas tem uma história aí de bastante responsabilidade, envolvimento do cuidado com esses irmãos. E por conta das circunstâncias, né, de ser arrimo de família ou qualquer coisa do gênero. Mas fica difícil a gente exigir que a mãe agora entenda tudo isso sem que haja, por exemplo, um sentar, explicar. Mãe, há questões aqui em que eu não vou mais abordar, há situações aqui que eu não vou mais me envolver. Vai caber a sua esposa fazer isso, vai caber a sua esposa ter essa consciência e dialogar com a mãe dela. Vai ser difícil, sim, talvez a mãe tenha bastante dificuldade em entender essa nova realidade, porque é muito demorada e ela nunca tinha dito que não gostava, ela nunca tinha dito que queria sair desse papel e que agora os irmãos são mais velhos, são crescidos, são donos do seu nariz ou não por estar dentro de casa, mas é uma questão que a sua esposa precisa definir com a família dela. E, claro, né, você como marido, também conduzindo junto com ela, mas sendo paciente, né, misericordioso, generoso com a sua esposa, ao entender que essa é uma questão que já vem ao longo dos anos e que para haver uma ruptura, uma mudança de comportamento, precisa haver primeiro uma mudança de pensamento a respeito da funcionalidade dessa família com a participação da sua esposa, porque agora a dinâmica mudou. Então, estou pedindo que sejam pacientes, generosos, misericordiosos e que sim, você está certo quando você pensa que ela não deva mais agir como agia até outrora. Então você ajuda a sua esposa a entender isso, a sua esposa ajuda a mãe dela e ambos, e todos, melhor dizendo, se conscientizam de que cada um precisa, a essa altura do campeonato, ser o máximo que puder autorresponsável, autocuidadosos, para que não sejam tão dependentes uns dos outros e principalmente tão dependente da sua esposa, porque ela tem uma vida e uma família para dar conta.
Verdade, hein? Um caso bem delicado que chegou pra gente aqui também, Darlede, é o seguinte. O ouvinte diz, sofri uma agressão do meu irmão com ameaça de morte. Ele perguntou se eu queria morrer arremessada de uma pedra. Sempre ajudei minha mãe a cuidar deles três, dos irmãos, que são do segundo casamento da minha mãe. Sou a caçula do primeiro casamento. Meu marido faleceu há 2 anos e meio. Tínhamos um relacionamento muito bom, mas não tivemos filho. E depois disso eu tive depressão. E depois dessa ameaça que sofri do meu irmão, comecei a ter síndrome do pânico também. E estou sendo medicada nesse momento. Acontece que meus irmãos queriam que eu vendesse uma casa para ajudá-los e eu não fiz isso. Outro dia, até meus irmãos, em um evento da família, e só eu e só um me cumprimentou, mas o que me agrediu disse que eu não deveria estar lá. Fiquei muito triste, pois não tenho rancor e o perdoei, mas isso me dói muito. E agora, Darlene, como eu devo agir nessa situação, todo esse conflito em família?
De fato, você não tem por que vender a sua casa e compartilhar com seus irmãos, porque é o bem que lhe sobrou, é o bem que você tem, é algo que você conquistou, é a sua herança, é a sua parte, enfim, não faz sentido você vender o seu bem para dividir com seus irmãos nessas circunstâncias e que estão demonstrando serem egoístas, serem imaturos, irresponsáveis e julgadores. Portanto, assim, estão demonstrando que de fato não vale a pena você se desfazer de algo para ajudá-los, sendo que eles são nem de longe compreensivos, né? Pelo menos dentro desse recorte que você faz do ocorrido. A ameaça de morte é alguma coisa séria. E eu diria para você que enquanto você está, veja, precisando de ajuda emocional, você está tomando medicação, você perdeu o seu marido, você está viúva, você passou por perda importante e agora você está com síndrome do pânico, não somente pelo que o seu irmão aconteceu, mas por outros eventos que, somados, chega uma hora em que a gente não aguenta e aí transborda a dor. Transbordou agora. Então, nesse momento, você precisa, de fato, se afastar um pouco. Se afasta um pouco. Se cuide primeiro, se fortaleça primeiro. Deixe que também eles reconheçam, de alguma maneira, pela graça de Deus, misericórdia, auxílio do Espírito, intervenção divina, conselhos de alguém, o que seja que Deus queira usar para fazê-los entender o mal que eles estão causando com essa atitude. Mas nesse momento eu diria para você, afaste-se um pouco, não por raiva, não por vingança, não por ódio, não por nada disso, porque me parece que não é sua natureza ter esse tipo de sentimento em relação a quem lhe fez mal, principalmente porque são seus irmãos. Mas não seja imprudente de estar no lugar onde naquele momento você não é desejada, você não é bem-vinda. Não force uma situação, até porque você não está em condição emocional de forçar nada. Neste momento, você precisa de forças para manter-se íntegra, mentalmente íntegra, emocionalmente, fisicamente, cuidar de você. Então, se afaste um pouco. Se afaste, tem um lugar para ir, tem um lugar para viajar, tem como mudar, tem alguma coisa, tem algum projeto de vida para você, o que que tem para você nos próximos tempos? Mas se afaste um pouco e cuide de você. Quando você estiver melhor, quem sabe as coisas já tenham melhorado e você consiga retomar esses laços, mas hoje se cuide.
Muito bem, ao vivo com o programa Consultório de Família aqui na Rádio Novo Tempo, para você que acompanha 106.3 Rádio Novo Tempo de Belém no Pará, agora FM também, alcançando muitos e muitos lugares a mais aí. E para quem está conhecendo agora também a Rádio Novo Tempo, nessa região ou em qualquer uma das 18 filiais da Rádio Novo Tempo espalhadas pelo Brasil, esse é o programa Consultório de Família. Se você tiver alguma pergunta relacionada aí a algum conflito familiar ou pessoal, né, Darleide?
Isso.
Pode mandar pra gente para cá. O WhatsApp é o 12981510081. Próxima pergunta é a seguinte, ó. Meu marido e eu estamos casados há 4 anos e não tivemos filho ainda. Nunca usei anticoncepcional. Fico muito triste e queria ter um bebê para trazer alegria a mim e a minha casa. Além disso, tem toda aquela questão da pressão da família, da sociedade. Agora nós vamos ser professores e amamos criança. Mas eu tenho muito medo de não atingir as expectativas que todos querem. O que eu faço, Darleide? Isso me causa muita ansiedade.
Com certeza, isso é bem real na vida de casais que estão tentando filhos. E ainda a experiência de serem tentantes precisa dar conta também de atender às experiências dos outros, né, que não sabe a realidade, não sabe do quanto custa para vocês lidarem com isso. Outro dia, até pegaram um recorte de uma fala minha aqui da Novo Tempo, uma dessas falas durante o consultório de família, e eu lembro bem que foi quando alguém perguntou a respeito da pressão que as pessoas faziam para ela ter filhos, mas que ela não queria ter filhos, ela não gostaria, e não era plano dela, nem do marido.
Tem casais que optam por isso,
por não querer, e ela disse, perguntou se era pecado, e eu acabei respondendo ali no contexto, entre outras coisas que eu disse, que pecado é a gente ficar justamente se intrometendo na vida alheia, né? E algumas pessoas ficaram assim, que legal, mas outras, mas como assim? Não é uma questão de responder dessa maneira, porque... Não, gente, é assim mesmo. Quem está de fora não deveria entrar na vida alheia e insistir com elas que elas tenham filhos, que elas tomem esta ou aquela decisão, porque a gente não conhece a intimidade das pessoas, a gente não conhece, de fato, os porquês de cada um. Não é pecado não querer ter filhos. Pecado, sim, é a gente ter filhos e não dar conta de ser pai, mãe, presentes, cuidadosos, atenciosos, cumprindo uma missão que Deus confiou a um pai e uma mãe. Quando alguém tem reservas com a maternidade, com a paternidade, isso precisa ser respeitado. Porque quando alguém gera um filho, ele vai prestar contas a Deus pelo filho. Se ensinou esse filho, de fato, segundo a expectativa do céu, o nosso medo não deveria ser não atender às expectativas das pessoas. Nós deveríamos ter medo é de não atendermos às expectativas do céu. Pecado não é não ter filhos, pecado é ter filho e não atender às expectativas de Jesus, que tem um plano para que nós apresentemos aos céus vidas que foram ensinadas a amá-lo e a fazerem bem umas às outras, enquanto pessoas que estão aqui para servir e fazer o bem e apontar para o céu. Eu faço bem por causa do céu. Eu sou bom por causa do céu. Eu sou como sou porque eu tenho identidade com o céu. Então, com relação à sua pergunta, à sua dor e à sua tristeza, era pensando em pessoas, em casais como vocês, que eu respondi e respondo a respeito de ter ou não ter filhos. Porque muitas pessoas entram na vida alheia sem saber o que acontece na vida alheia, na intimidade, e ficam exigindo filhos sem saber que pode estar falando com um casal que simplesmente não podem ter filhos até aqui porque tem dificuldades de engravidar. Ponto. E aí você chega na vida de alguém metendo bedelho sem saber que você está ferindo, fazendo sangrar uma ferida que já está aberta. Quanto a você, amada, se vocês já estão na expectativa há 4 anos, vamos pensar, tá? Vamos pensar no cenário. Digamos que você não fique grávida nos próximos anos, tá? Digamos que você não fique grávida. Vamos pensar no pior cenário. Não ficarei grávida. Pior cenário. Não tem jeito. O que você pode fazer? Você pode sonhar com adoção. Você pode sonhar em entrar na fila da adoção. Sim, por que não? Vai ser um trabalho para você pensar nisso de coração aberto. Vai precisar estudar, vai precisar ouvir pais que já adotaram filhos, vai precisar investir nesse tema, adoção. Vamos pensar noutra possibilidade. Ok, não temos filhos, nós vamos lidar com essa frustração. Também não queremos adotar. O que faremos? Nós seremos extremamente produtivos em ajudar outras crianças, ajudar outras famílias, e naquilo que me dói, eu vou, junto com meu marido, elaborar, pela graça de Deus, um ministério para ajudar pais que não têm filhos, ou para ajudar pais que tenham filhos, e que eu possa coparticipar da formação dessas crianças. Que mais? Eu posso me tornar uma missionária junto com meu marido, nós seremos missionários, dizendo, pai, não me destes filhos, mas me destes um mundo inteiro para eu ser testemunha tua, de que mesmo quando nós não temos filhos, nós podemos gerar muita vida para o reino de Deus. Então, diante de um obstáculo, não significa que a vida para e que nós acabamos frustrados, infelizes, desgraçados, de forma alguma. De forma alguma. A gente lida com essa frustração, encontrando outras maneiras de se sobrepor a ela, porque você não foi chamada para viver frustrada. Você foi chamada para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a ser feliz, a viver contente, tendo pouco ou tendo muito. Eu diria para você, esse é o segredo da vida. A gente precisa aprender a estar contente em Deus, tendo ou não tendo. Paulo conseguiu glorificar a Deus até mesmo quando ele não tinha nada. Não é quando não tinha pouco, é quando ele não tinha nada. Era nada. Ele estava com fome, ele estava preso, ele estava perseguido, ele estava apanhando, ele estava afundando, ele estava na lama. Se alguns olhassem, diriam, ele está na lama. Ele se via dizendo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou espiritualizando a sua dor, não. Mas eu sei que você é temente a Deus e você entende o que eu estou dizendo a si mesmo. Tá bom? Um beijo para você.
Muito bem, agora já está na hora de a gente chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas. Que tal?
Combinado. Até já aqui no nosso consultório.
Consultório de Família. Com Darleide Alves. No ar. Consultório de Família. Com Darleide Alves.
Voltando com o nosso consultório, lembrando a você que queremos te oferecer mais uma vez a revista Sentimentos. Sempre tem gente nova, gente na audiência, gente que está nos escutando lá pela FM novinha em Belém do Pará, a
106.3 FM.
Eu há uns 20 anos trabalhei na Novo Tempo de Belém.
É mesmo?
Há 23 anos. Olha o que faz legal, tempo, hein? Que eu estou nos microfones, né? Trabalhei
é
na Rádio Novo Tempo, ainda AM, obviamente. E tenho muito carinho. Foi em Belém que eu aprendi e conheci o açaí maravilhoso.
Coisa boa, hein?
Foi ali que eu aprendi tanto na vida, com tanta gente linda. Frequentava a Igreja Adventista no bairro Marco. Enfim, um beijo, meu carinho, e sei que tem muita gente aí, gente nova, acompanhando a programação da Novo Tempo. Quero lembrar que são todos muito bem-vindos e que temos presente para você. A revista Sentimentos, a Ciência do Existir, é uma revista que trata sobre ansiedade, depressão, pânico e ferramentas que você tem disponíveis como sair da depressão. Como sair desse estado de pânico, esse estado de ansiedade permanente, como lidar com seus medos, como lidar com o luto. Entre em contato com a gente pelo 0 operadora 12 21 27 31 21 e pede a sua revista Sentimentos, uma produção da neurocientista PhD em neurociência, a doutora Rosana Alves, em parceria com a Novo Tempo. É presente, você não vai pagar nada por isso. Ou manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, pode ser agora, salva esse número, que ele pode salvar você, 12 98244-4449, 12 98244-4449, ok? Anota aí, salva nos seus contatos, manda o seu pedido para a gente. Oi, Darleide, quero receber a revista Sentimentos. Você vai mandar neste WhatsApp, ok? Ou pode acessar também o site biblia.com.br, biblia.com.br, e você vai ter, inclusive, acesso às videoaulas com a doutora Rosana Alves. Tem em papel a revista e tem também videoaulas, que é um conteúdo diferente do que você tem na revista. Portanto, tem material farto para você lidar aí com as suas dificuldades emocionais. Um beijo e a gente continua aqui no consultório.
Vamos lá então, continuando com mais perguntas aqui no nosso consultório. Próxima é a seguinte, Darleide. Bom dia, Darleide, Abinal. Estou ficando preocupada e triste, porque vejo todas as minhas amigas que estão encontrando seu par, se casando, e eu ainda não. Confesso que às vezes eu penso que vou ficar sozinha para sempre. Tenho 28 anos. Durante todo esse tempo, tive apenas um relacionamento que durou poucos meses. E agora, Darleide?
Isso, aí você fica triste, fica preocupada, aí começam a surgir as rugas, o seu sorriso começa a cair, aí você começa a ficar infeliz, porque a vida está passando e você está preocupada e cada vez mais triste, cada vez mais preocupada, cada vez mais triste, cada vez mais infeliz. Ou seja, e daí? O que essa tristeza vai resolver? O que a sua preocupação porque as suas amigas estão casando vai resolver? Nada. Você vai ficar triste e a tristeza vai causar ruga, vai causar falta de ânimo, vai causar desânimo, depressão, ansiedade e volta o ciclo. Tristeza, dor, angústia. Quer dizer, não vale a pena, meu amor. Não vale a pena. Gente, vamos pensar mais uma vez. Eu sugeri antes do intervalo, vou sugerir agora no seu caso também. Pense no pior cenário. Não vou casar, não vou ter filhos. Pensa no pior cenário. O pior cenário para você vai ser esse, não é? Você não casar. Muito bem. Diante do pior cenário, pense agora numa solução. O que você vai fazer? Se eu não casar, como será a minha vida? Se eu não me relacionar com ninguém, como será a minha vida? Eu vou agora jogar a minha vida no lixo, porque a minha vida só serve se eu casar. É isso? Você tem certeza que é isso que vai restar para você? Ou você casa ou você não vive? Ou você casa, ou você namora, ou você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Você não vai produzir, você não vai servir, você não vai abençoar, você não vai ser abençoada. Você não vai trabalhar, você não vai estudar, você não vai falar de Jesus para ninguém. Você não vai encontrar em Jesus o motivo para existir, para sorrir. Você então vai ser uma cristã que vai dizer assim, eu amo a Jesus, mas... Eu espero Jesus, mas eu não sou tão feliz, eu não consigo sorrir. Por quê? Porque eu não casei. Quer dizer, você vai ficar nesse eixo de dor e de solidão e de infelicidade porque a sua vida se resume a fazer o que as suas colegas fizeram, que os outros estão casados e têm filhos. Claro que é uma frustração, mas eu estou chamando você a uma questão prática. Se você não casar, o que você vai fazer com a sua vida? Vai jogar no lixo? Vai planejar o quê? Morrer? Não é possível que você resuma a sua vida a casar. Não é possível. E eu não posso dizer para você, olha, não, calma, simplesmente. Claro que eu digo isso, mas não vou dizer isso simplesmente. Eu primeiro preciso apresentar para você o pior cenário, para você se preparar para o pior cenário. E para que você se surpreenda quando você descobrir, uau, tem alguém interessado em mim, eu também estou interessado nele, e eu estou pronta, e eu quero namorar, e vai dar em casamento. Olha como eu fui surpreendida. Quando eu estava pronta para viver sem ninguém... Houve uma surpresa e eu hoje estou acompanhada, mas eu estava pronta para viver só. Eu estava pronta para ser missionária, para ser uma profissional, para ser uma ajudadora, uma auxiliadora na vida, uma cooperadora de Jesus. Porque eu sei que eu estou falando para uma mulher cristã. Então não entra nessa ideia de que você só existe se casar e se você não casar, você é uma mulher infeliz e que felizes são as suas amigas. Eu nem sei se as suas amigas casaram bem. Eu nem sei. E nem você sabe. Não estou desejando nada, mas eu estou dizendo assim, que casar não é tudo na vida. Se fosse tudo na vida, não tinha tanto divórcio. Casamento é da vontade de Deus, não é bom que estejamos sozinhos, mas... Não se esqueçam, todos nós não nos esqueçamos, não deixemos que nós nos esqueçamos de que pode nos faltar tudo, mas ainda que me falte tudo, a minha vida está em Cristo ou não está? Nós temos alegria em Cristo ou não temos? Jesus Cristo é suficiente ou não é? Sabe, Marta, um dia estava assim... cheia de tarefas, cuidando da casa, da cozinha, e Jesus estava na sala com os discípulos. A irmã de Marta, chamada Maria, deixou os afazeres, soltou as colheres na cozinha, as panelas, a vassoura, sei lá o que ela estava fazendo, e sentou aos pés de Jesus. E Marta diz assim: Senhor, não vais dizer nada? Minha irmã aí, sentada, escutando, e eu aqui cheia de coisas para fazer? E Jesus disse: Marta, Marta, andas preocupada com muita coisa. Você está muito atarefada, muito estressada, muito agitada. Calma, Maria escolheu a boa parte. Ela está aqui comigo. Eu sou suficiente para Maria. É o que está implícito no que Jesus diz. Eu sou suficiente para Maria. E aí eu pergunto para você. E essa pergunta é para mim, é para o Abinal, é para aquela mãe, é para a Érica, é para aquela mãe que está em dificuldades, é para aquela mulher que não consegue ter filhos, é para você, é para todos nós. Será mesmo que Jesus é suficiente? Porque quando Jesus é suficiente, eu vou aprender a lidar com as minhas frustrações, mas sem sucumbir ao desespero. A raiva, a mágoa com a vida, a frustração, deixando que o meu coração, que no meu coração surjam raízes de amargura. Jesus é ou não é suficiente para você? Se ele for, você vai viver. E quando você menos esperar, você pode ser surpreendida por um homem que você tanto sonha, que não é pecado sonhar. Mas é pecado quando você põe a sua vida alicerçada em casar ou não casar, ou ter outra qualquer coisa na vida.
Muito bem, vamos à próxima pergunta, para a gente já finalizar aqui também o nosso consultório de família, né? Tá. Próxima pergunta relacionada à vida financeira, Darleide. Sou casada há 22 anos e sempre tenho desavenças com meu esposo em relação às finanças. Ele não tem controle, por um tempo até me deixou tomar conta das contas de casa, mas depois parou. Ele não me põe a par de nada, compra carro sem me falar, compra as coisas. Enfim, já não aguento mais essa situação. Estou cansada de tudo isso. Durante todos os meses, anos, sempre foi assim, já conversamos. Ele entende que tem dificuldades, mas acaba voltando e fazendo a mesma coisa. Sinto que isso tem prejudicado a nossa relação. Não tenho tido nem vontade de ter relações com ele. Não consigo. Tem como me ajudar nessa situação, Darleide?
Eu vou pontuar que, assim, a questão financeira é responsável por um número importante de divórcios. Isso é muito sério mesmo. É só para dizer, assim, ó, que você não está com medo de uma coisa à toa. É uma realidade, isso perturba muito as famílias. Mas vamos, neste momento aqui, riscar a palavra divórcio. Não se fala em divórcio, não se fala em separação. Por favor, não precisa entrar nas estatísticas, ok? Então, o que eu diria para você, em um minuto que subiu a plaquinha dizendo que o programa acabou, mas em um minuto eu devo dizer para você, abre mão desse controle, ainda que a sua preocupação seja legítima, ainda que você tenha razão, ainda que você saiba que tudo que você tem dito, tudo que você tem feito, que tem provocado muitas vezes dificuldades aí para ele administrar, entender, mas faz silêncio, entra no teu quarto, fala com Deus para Deus falar com seu marido, fala com Deus para que ele dê o Espírito Santo como voz dentro da consciência do seu marido. Não fala mais nada. Silêncio é ouro. Palavras são de prata. Neste momento você precisa de ouro. Entra no seu quarto e pede a Deus para intervir. Nada que você fizer, nada que você falar diferente disto, a esta altura do campeonato, vai mudar a sua situação. Acredite, se já falou, já brigou, já xingou, já chegaram a extremos, em dificuldades, seu marido já titubeou, achou que tinha conhecido, mas não deu e tem feito a mesma coisa, amiga, ele precisa nascer de novo, ele precisa de ajuda psicológica, ele precisa, sim, de terapeuta, ele precisa. Então, seu silêncio nesse momento é o primeiro passo para que haja uma intervenção além do que tem sido feito até aqui. Preciso ir. Muito obrigada pela companhia. Obrigada, Érica, na produção. Abinal aqui.
Opa,
comigo sempre.
A gente agradece.
Você aí de casa pelo carinho, pela audiência, pela confiança. Um grande abraço e até a semana que vem no Consultório de Família.
Tchau.
Consultório de Família. Com Darleide Alves.